Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco a visão geral da Bíblia, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o livro Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 19, a destruição de Sodoma. Então, ao anoitecer, quando os dois anjos chegaram a Sodoma, lembra que Abraão estava levando eles para lá, né? Ló estava sentado à porta da cidade. Logo que os viu, Ló se levantou ao seu encontro e prostrou-se com a face por terra e disse: Eu vos peço, meus senhores, descei à casa do vosso servo para passardes a noite e lavar-vos os pés. De manhã retomareis vosso caminho. Mas eles responderam: Nós não passaremos a noite na praça. Não, nós passaremos a noite na praça. Tantos os instou que foram para sua casa e entraram. Preparou-lhes a refeição, fez comer pães ázimos e eles comeram. Então, o Ló, que é aquele sobrinho do Abraão, morava em Sodoma. E o que que acontece? Os anjos não chegaram, os espíritos superiores chegaram. E Ló também se prostra aos pés deles. Então, Ló também tinha a sua mediunidade, né? E lava-lhe os pés, certo? Ou seja, pede para lavar os pés dele. Vão até lá em casa para lavar os seus pés. Está vendo como é que isso era muito comum lá na cultura judaica? Lavar os pés dos hóspedes, sabe? Então, eles não tinham ainda deitado quando a casa foi cercada pelos homens da cidade. Os homens de Sodoma, desde os jovens até os velhos, todo o povo sem exceção, chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram para tua casa esta noite? Traze-os para que deles abusemos. Então aí é aquela coisa que o homem faz quando se fala em espiritualidade. Nós hoje vemos aí pessoas falando que esses espíritos são demônios, são diabos, são Satanás. Né? Começam a brincar, às vezes, com espíritos desencarnados, coisas que não devemos nem pensar em fazer, porque nós não sabemos o que pode ter de consequência disso. Então, pessoas que brincam com a espiritualidade, isso que é verdade. Eu espero que nenhum de nós aqui façamos isso, mas por aí, no mundo, tem muito disso, pessoas brincando com um copo na mesa, aquela coisa de ficar botando as letras e o copo andando. Tem outros tabuleiros também que eles brincam. Então, os espíritos atrasados, os levianos, eles adoram isso, vão se divertir às nossas custas. Então, a lição que fica aqui é essa. Então, traga os anjos, ou seja, traga essa espiritualidade para a gente que abuse dessa espiritualidade. Não é? É o que está escrito aqui. Então precisamos tomar cuidado quando nós lidamos com esses espíritos superiores. Lidamos com a espiritualidade como um todo. Ah, quando eu morrer, eu vou voltar para puxar teu pé. Olha, não brinque assim. Porque você pode desencarnar e o outro ficar desesperado aqui, ficar em pavor aqui. Sabe? Então são brincadeiras que os humanos fazem que já não está mais na época disso. Eu gosto do Paulo, né? Quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino. Agora eu sou homem, eu acho, tem que agir como homem, falar como homem. A humanidade tem que se tornar homem, ou seja, tem que evoluir para um ciclo superior de humanidade. Não ficar com essas brincadeiras que a gente fica. Outro dia eu comentei com vocês sobre. Nós não temos ainda programas das grandes colônias espirituais, programas televisivos ou de rádio, porque nós não iríamos dar ibope para eles. A gente ia ficar rindo. Quando chegasse lá um espírito, por exemplo, e contasse a vida dele, a gente ia morrer de rir. Porque a gente gosta disso, a gente gosta de ir no teatro para morrer de rir, a gente gosta de ver um filme para morrer de rir, a gente gosta de ver um programa de entretenimento para ficar rindo. Mas rindo de quê? Você viu que no nosso estudo anterior, o anjo aqui, ou o espírito superior, deu uma madura na Sara? Você está rindo. Eu estou te dizendo que você vai ser mãe, você está rindo. Ou seja, é preciso tomar muito cuidado quando a gente começa a rir por deboche, né? Então, Ló saiu à porta e, fechando atrás de si, disse: suplico-vos, meus irmãos, não façais o mal. Ouvi, tenho duas filhas que ainda são virgens. Eu vô-las trarei. Fazeis o que bem vos parecer. Mas a estes homens, por favor, nada façais, porque eles entraram sob a sombra do meu teto. Mas eles responderam: retire-te daí, um que veio como estrangeiro agora quer ser juiz. Pois bem, nós te faremos mais mal que a eles. Arremessaram-se contra ele, Ló, e chegaram para arrombar a porta. Os homens, porém, estendendo o braço, fizeram Ló entrar para junto deles na casa e fechar a porta. Quanto aos homens que estavam na entrada da casa, eles feriram de cegueira, do menor até o maior, de modo que não conseguiram encontrar a entrada. Está vendo o que que acontece quando você brinca com a espiritualidade? Né? Sodoma e Gomorra eram tidas como grandes cidades do pecado. Inclusive, Jesus cita Sodoma e Gomorra lá quando ele está em Corazim, que ele fala assim: ô pessoal de Corazim, eu te dei tudo. Corazim é uma cidade que ficava lá ao norte do Mar da Galileia. Ele fala assim: eu te dei tudo, mas para vocês receberão muito pior que recebeu Sodoma e Gomorra. Ora, se Jesus falou que Sodoma e Gomorra foram punidas, então aconteceu. Agora nós vamos falar uma coisa séria. Existe um estudo dentro da arqueologia e dentro também de estudos de fenômenos meteorológicos ou fenômenos da astrofísica, de que o que aconteceu em Sodoma e Gomorra foi a caída de um meteoro. Sabe? Pelas descrições que a Bíblia coloca e que também tem da época, tudo que aconteceu ali, como que aconteceu, são funções de um grande corpo que bate e promove aquele calor tão grande, aquela irradiação muito forte. Então, segundo hoje as pessoas estudiosas nesse campo de ações de corpos estranhos à Terra, foi mesmo um meteoro que caiu em Sodoma e Gomorra, que fica ali no norte do Mar Morto, né? De formas que nós hoje temos essa explicação. Então, ou seja, os espíritos superiores vêm e avisam: olha, vai acontecer. Mas se tiver 10 entre vocês aí que queiram melhorar, a gente vai salvar vocês. Ou seja, não vamos tirar o meteoro da linha dele, porque ele vai cair, mas eu vou tirar vocês daí. Mas as pessoas, o que fizeram com os espíritos? Começaram a querer abusar dos espíritos. Olha que sério. Às vezes nós recebemos informações da espiritualidade: olha, não faça isso, não vai ser bom para você. Aí você faz. Depois fica com as consequências. Viu como é que a gente traz tudo para nós, o estudo da Bíblia? Né? Muito bem. Os homens disseram a Ló: ainda tens alguém aqui? Teus filhos, tuas filhas, todos os teus que estão na cidade, faze-os sair deste lugar, porque vamos destruir esse lugar. Pois é grande o grito que se ergueu contra eles diante de Yahvé, e Yahvé nos enviou para exterminá-los. Ló foi falar com seus futuros genros, que estavam para casar com suas filhas. Levantai-vos, disse ele, deixai este lugar, porque Yahvé vai destruir a cidade. Mas seus futuros genros acharam que ele gracejava. De novo, Ló foi sincero. Olha, eu estou vendo aqui, eles estão me explicando que vai acontecer isso. Falou para os genros deles, futuros genros. Eram duas filhas de Ló. Então, os genros não aceitaram isso. Ficaram lá também. Então, às vezes, amigos e amigas, o médium está do nosso lado. A informação chega direta para nós. E nós não aceitamos. Começamos a achar graça daquilo. Olha, não faça isso. Não brinque assim. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, muito amiga, a respeito de bebida alcoólica, explicando, né, os problemas do álcool no organismo. Hoje o nosso organismo A nossa geração do corpo físico já chegou no nível que não está aceitando muito esses ingredientes muito ativos, né? Proativos, como as substâncias alcoólicas, são substâncias alcoólicas. Quando a pessoa me dá um risinho assim, meio de lado, como diz assim, coitado de você, você não entende nada. Sabe? Então a gente dá o recado. Agora, será que eu estou pronto para receber o aviso? E para modificar? Mas também tem pessoas que você dá o recado, a pessoa aceita. Então tá, eu vou fazer. É preciso, sabe, meus amigos e amigas, que nós tomemos cuidado. A doutrina espírita hoje é muito clara para todos nós. Se nós não pararmos para refletir sobre isso, nós vamos acabar passando pela porta da doutrina espírita e não entrar nela. Você passa, acha tudo muito bonito, um pórtico de luz, sabe, convidativo, mas você não tem coragem de entrar. Você acha que não vai ser bom, ou sei lá, que aquilo vai te dar situações, ou vai te exigir situações que você não gosta. Teve uma pessoa que me perguntou outro dia: a doutrina espírita proíbe isso assim? Eu falei: a doutrina não proíbe nada para você. Ela só te esclarece. Você faz o que você quiser. Mas Jesus disse: a cada um será dado segundo as suas obras. Então, essa é a doutrina, né? Raiando a aurora, os anjos insistiram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e mais e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. E como ele hesitasse, os homens o tomaram pela mão, bem como sua mulher e suas filhas, pela piedade que Avé tinha dele. Eles os fizeram sair e o deixaram fora da cidade. Também até o médium tem hora que tem que ser pego na mão, né? Aliás, quase sempre, né? O médium tem que ser pego na mão. Você não está acreditando. Você não está acreditando que você está sendo instrumento de uma informação. Está vindo um meteoro aí, ó. Daqui a pouquinho ele entra na atmosfera e quando ele entrar aqui, ele já entra fumegante e vai destruir tudo. Sabe? E o médico assim: mas será? Agora, rapaz, não pode demorar, não. Se você ficar mais um minuto aí na sua indecisão, você pode ter problemas. Vamos logo. Isso acontece o tempo todo conosco, né, meus amigos e amigas? O tempo todo alguém, a espiritualidade está nos pegando nas mãos: vamos sair daí, não entrem, não. Mas nós temos aquelas coisas, atavismo: ah, mas pois é, eu tenho que pegar. Ainda tem aquela parábola do banquete, né? Que o Senhor manda convidar os amigos dele. Fala assim: ah, pois é, mas eu comprei uma junta de bois, eu vou ter que lavar meus bois. Aí eu casei, eu tenho que dar atenção para minha esposa. Isso precisa ter uma desculpa, um escapismo. E aí nós vamos perdendo essas oportunidades que nos chegam. Só que eu vou dizer para vocês hoje: o meteoro está chegando. O que é o meteoro? A grande transformação que a humanidade vai sofrer. Já está sofrendo, mas vai sofrer mais ainda. Então o meteoro está caindo. E o meteoro hoje não é o meteoro, aquele corpo celeste, não. É o meteoro das transformações. A ordem suprema. Quando o mestre diz: faça, acabou, minha gente. Homem nenhum, nenhum, vai dizer: não faça. Quando Jesus fala assim: faça desse jeito, ele recebeu a ordem de Deus. Faça desse jeito. Nenhum homem vai dizer assim: faça do outro que eu estou mandando. E nós às vezes gostamos mais de seguir o homem, né? Não, vamos seguir o homem. Faça do jeito que o fulano mandou fazer. Não, isso aí não, isso aí é ilusão, não entra nisso não. Nós estamos vivendo esse momento bem interessante, sabe? Os espíritos que estão desencarnando, a grande parcela está chegando no mundo espiritual numa situação muito ruim, muito difícil. E nós temos que pensar nisso. Podemos desencarnar a qualquer momento. Então, segundo as espiritualidades, os espíritos estão chegando lá muito complicados, porque não se preparam, não vivem uma vida de construção para esse grande nível de consciência, que é o nível cósmico representado pelo Abraão. Sabe, precisamos analisar bastante essas coisas, porque é um grande momento que estamos vivendo. Tudo isso que estamos lendo aqui na Bíblia está acontecendo hoje. Vamos pensar nisso. Vamos analisar. No próximo encontro, nós vamos continuar com a história da destruição de Sodoma e Gomorra, tá bom? Fiquem hoje com Deus e fiquem sempre com Ele. Se você tiver alguma dúvida, quiser dar uma sugestão, por favor, entre em contato conosco. Muito obrigado por você estar nos ouvindo. Fique com Deus.